Este processo de transferência de competências carece de ser convenientemente acompanhado e monitorizado, colocando em efetividade de funções a respectiva comissão.
Exatamente.
Para terminar, e como se não bastasse, o acordo de compromisso assinado a 22 de julho de 2022 garantia aos municípios o financiamento de 100% para a requalificação das escolas, mas vão ser mobilizados para as referidas obras verbas dos POs regionais, ou seja, fundos europeus já destinados às autarquias, o que é inadmissível.
Muito bem, muito bem.
É caso para dizer aqui mora Frei Tomás, que bem que diz e que mal que faz.
Muito bem.
Muito obrigada, Senhora Deputada. Para uma intervenção tem a palavra a Senhora Deputada Lúcia Araújo, do Grupo Parlamentar do PS. Faz favor, Senhora Deputada.
Muito obrigada, Senhora Presidente. Cumprimento, Senhoras e Senhores Deputados. A petição hoje em debate e a iniciativa conexa do PCP sobre a reversão do processo de transferência de competências para as autarquias na área da educação e que, segundo os proponentes e num quadro de subfinanciamento, põe em causa o direito universal de acesso a uma escola pública gratuita e de qualidade. Senhoras e senhores deputados, o poder local democrático, que conta com mais de 4 décadas, tem-nos mostrado, pela proximidade que tem aos cidadãos, que resolve de uma forma mais eficaz os problemas das populações. Assim, o processo de centralização em curso é uma das reformas mais estruturantes para o nosso país. Teve várias fases nos últimos anos e generalizou-se a todos os municípios a partir de abril de 2022, aplicando-se o Decreto 21/2019. E recentemente, através do Acordo Setorial de Compromisso entre a Associação Nacional de Municípios e o Governo para a centralização nos domínios da educação e da saúde, foram definidos um conjunto de compromissos no domínio da educação, que passam pela adequação dos meios financeiros, técnicos e humanos, através da fixação de critérios que determinam os valores a transferir para os municípios na área do edificado, manutenção, conservação, no equipamento e apetrechamento dos edifícios escolares, no garante do financiamento à construção de novas infraestruturas e recuperação ou ampliação dos estabelecimentos do ensino básico do 2º e 3º ciclo e ensino secundário de intervenção prioritária, bem como a atualização do valor máximo das refeições escolares, o financiamento dos transportes, a determinação dos ratios do pessoal não docente por agrupamento de escolas, o garante que as despesas de seguros de acidente de trabalho sejam asseguradas pela Administração Central, assim como o garante o sistema de saúde dos trabalhadores transferidos e dos trabalhadores a contratar. Cumpre ainda destacar que a Comissão de Acompanhamento da Centralização prevista na Lei 50/2018 e na qual se integram representantes dos grupos parlamentares da Assembleia da República, incluindo como tal o PCP, tem por missão avaliar a adequação dos recursos financeiros a cada área de competências. E resultou claro que na última reunião da Comissão de Acompanhamento da Centralização, realizada em dezembro último, os recursos financeiros transferidos aos municípios no domínio da educação traduziram-se num valor superior a 500 mil euros, excedendo assim as despesas no mesmo âmbito e reportadas de janeiro a setembro. Do mesmo período, a um valor de 480 mil euros, o que confere a um excedente de 100 mil euros entre transferências efetuadas e despesas reportadas, não obstante ainda por validade. Notar ainda que temos o aumento de transferências aos municípios e que está previsto um mecanismo de atualização de verbas em função da inflação de despesas, de forma a ajustar e atualizar o fundo. Senhoras e senhores deputados, e porque falamos de transferência de competências na área da educação e atendendo à falsa narrativa instalada, convém relembrar não só aqueles que nos ouvem lá fora, mas também gostaria de relembrar aqui a senhora deputada do Bloco de Esquerda, e atendendo à falsa narrativa instalada, convém relembrar, dizia eu, que o Governo nunca propôs qualquer processo de municipalização do recrutamento de professores. Essa hipótese não é sequer equacionada pelo Governo, tal como já afirmou o Sr. Primeiro-Ministro e o Ministro da Educação. Senhoras e senhores deputados, o Governo, em cooperação com as autarquias e comunidades intermunicipais, tem concretizado a descentralização no domínio da educação, com o claro sucesso da descentralização na educação, contrariando assim o que o PCP afirma. Disse.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para uma intervenção, tem a palavra o Sr. Deputado Rui Tavares, do LIVRE. Faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Imaginemos o recurso mais escasso do país. Não é o petróleo, não é o lítio, é mesmo um jovem ou uma jovem que tenha vocação de ensino, que tenha talento e que queira ir dar aulas e que esteja neste momento a ver o que se passa na área da educação. E a escolher uma carreira. O que é que vê? Os professores em greve, um setor cheio de problemas, um governo que não se percebe se negocia ou negocia e que não valoriza em público a negociação, e depois vê o partido que apoia o governo dizer que se instalou uma falsa narrativa de que a contratação de professores ia ser municipalizada. Mas como é que essa falsa narrativa se instalou? Porque certamente o Ministro da Educação deixou que se instalasse. Porque foi ambíguo, porque não foi claro, porque não foi suficientemente transparente. Isto é tudo o que não precisamos de fazer. Aquilo que precisamos de fazer é de convocar uns Estados Gerais da Educação, ter os sindicatos, ter as autarquias, ter os pais, ter os estudantes e deixar bem claro que há municipalização e municipalização. Há uma municipalização, uma descentralização que pode ser democrática, que pode envolver toda a gente na escola, que pode ajudar a centrar a educação no aluno. E há uma municipalização que é feita de conselhos de diretores e que basicamente vai tornar as escolas um espaço mais autoritário e, mais uma vez, dar menos autonomia e responsabilização, e esse tal jovem ou essa tal jovem que gostaria de ensinar e que não está a pensar ir para uma carreira cheia de problemas, ainda menos irá se perceber que o seu futuro vai ser um futuro em que do autoritarismo da 5 de Outubro passa para dos diretores ou dos autarcas. Portanto, sem uns Estados Gerais da Educação, sem o país dar a centralidade que a educação merece aos nossos desafios do futuro, nós não conseguiremos nem dignificar a profissão de professor hoje em dia, nem valorizar a vocação de professor para o futuro. Muito obrigado, Sra. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para encerrar este debate, tem a palavra a Sra. Deputada Paula Santos, do Grupo Parlamentar do PCP. Faz favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Senhoras e senhores deputados, o que o PCP aqui traz é aquilo que é o sentimento por parte da comunidade educativa e que podemos ver nas reivindicações por parte dos professores que esta matéria da transferência de competências para as autarquias na área da educação coloca, sim, em causa a universalidade do direito à educação, quando não são assegurados os meios. Nomeadamente fala-me do reforço das verbas para a conservação e manutenção das escolas, uma média de 30 mil euros, mas, Sra. Deputada, uma pintura exterior de uma escola custa 80 mil euros. Eu creio que fica bem claro a insuficiência daquilo que se está aqui a tratar, mas que coloca também em causa a autonomia das próprias escolas, aquilo que se deveria avançar para que as escolas pudessem ter uma maior intervenção naquilo que está sob a sua responsabilidade. Mas não foi esse o caminho que PS e PSD, sim, porque isto está a acontecer, porque PS e PSD assim quiseram. Mas eu gostaria também de repor aqui neste debate a verdade do que foi aqui dito, porque da parte do Chega, obviamente, ninguém está à espera que venha qualquer tipo de solução para a resolução destes problemas. Mas, Sr. Deputado Bruno Nunes, ouça para saber daquilo que fala, porque ainda no artigo, na discussão do Orçamento do Estado para 2023, do Fundo de Financiamento para a Descentralização, quem votou contra foi o PCP. Mas olhando aqui para as votações dos partidos, nomeadamente das normas que referiam a verbas, veja-se, o Chega absteve-se, calcionando aquelas que são as transferências do Governo para os municípios. Portanto, eu queria que fique bem claro quem é que diz a verdade neste plenário e na Assembleia da República.
Peço que conclua, Sra. Deputada.
Vou concluir, Sra. Presidente, para dizer o seguinte. O O que está em causa é a universalidade do direito à educação. Não estamos perante um processo de centralização, mas sim de transferência de encargos para as autarquias. E não há proximidade que resolva quando não estão garantidas as condições para o exercício das competências. Vou-me socorrer de um ditado popular: não se podem fazer omeletes sem ovos. E as autarquias, sem condições, sem os meios, também não conseguem resolver os problemas que PS, PSD e CDS, ao longo dos anos de governação, nunca foram resolvendo.
Muito obrigada, senhora deputada.
Pelo seu agravamento. Portanto, a solução é aquela que o PCP aqui traz, de reversão deste processo no próximo ano letivo e de garantir o investimento que é fundamental na escola pública, um investimento fundamental
muito obrigada,
para os seus trabalhadores,
deputada,
na valorização das suas carreiras e das suas remunerações. Muito obrigada pela sua tolerância.
Obrigada, senhora deputada. Passamos ao ponto 3 da nossa ordem do dia, petição número 21/14, da iniciativa do Grupo de Cidadãos pelos Séniores de Odivelas, pela construção de uma estrutura residencial sénior pública em Odivelas. E também temos o projeto de resolução número 304 do Bloco de Esquerda e o projeto de resolução número 319 do PCP. Para uma intervenção, tem a palavra o Sr. Deputado José Soeiro, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Queria, em primeiro lugar, em nome do Bloco de Esquerda, saudar o Grupo de Cidadãos pelos Séniores de Odivelas, que traz este tema a esta Assembleia e que permite o agendamento no plenário. O que aconteceu em Odivelas, o fim de um equipamento público para o cuidado às pessoas idosas, aconteceu, infelizmente, também noutras cidades. No caso, primeiro, a ideia de que a Segurança Social, quando é responsável por um equipamento como um lar de idosos, uma estrutura residencial para idosos, não pode gerir diretamente esse equipamento e, portanto, tem que o externalizar, no caso, para a Santa Casa. Isto aconteceu em 2011, aconteceu em Odivelas, como aconteceu no Porto, por exemplo, e depois o encerramento desses próprios equipamentos, como aconteceu, neste caso, em 2016, e aconteceu, por exemplo, também no Porto, num caso que é próximo. Nós vivemos em Portugal um processo de duplo envelhecimento, um envelhecimento no topo pelo aumento da esperança média de vida, que é uma boa notícia, naturalmente, e um envelhecimento na base resultante das mudanças demográficas e de termos taxas de natalidade que recuam. Temos, por isso, uma percentagem muito relevante de cidadãos com mais de 65 anos, somos um dos países que envelhece, do ponto de vista demográfico, a um ritmo mais acelerado, mas temos muito poucos cuidados para os idosos. Por exemplo, só 13% das pessoas idosas beneficiam de respostas no âmbito da rede de respostas sociais, estruturas residenciais para idosos, centros de dia ou apoio domiciliário. Ou seja, nós temos uma baixíssima cobertura de cuidados formais para pessoas idosas. E temos também pouca inovação institucional e uma ausência de rede pública nesta área. Dizem os peticionários, chamam a atenção, que no caso de Odivelas estamos a falar de 23.500 pessoas com 65 ou mais anos e de uma total escassez de soluções da rede solidária. Ou seja, as instituições que existem atualmente no Conselho de Odivelas dão resposta a cerca de 200 pessoas. E por isso propõem que se crie uma estrutura residencial pública no espaço do Mosteiro de Odivelas. O Bloco de Esquerda defende que cabe ao Estado garantir uma resposta pública, fazer cumprir os direitos constitucionais no que diz respeito ao apoio às pessoas idosas, deixar, aliás, de externalizar apenas para instituições do setor privado não lucrativo estas respostas, e propomos, por isso, que a Assembleia da República recomenda ao Governo que faça, que dê sequência a este pedido e que, portanto, recomenda ao Governo que faça uma estrutura residencial para pessoas idosas em Odivelas, no espaço que aqui é sugerido. E que o faça, aliás, como parte de uma rede pública de cuidados a idosos e como embrião da construção do que para nós deveria ser um Serviço Nacional de Cuidados com provisão pública de uma multiplicidade de respostas que neste momento não existem. E é isso que propomos que a Assembleia decida esta recomendação e esperamos que possa haver uma maioria para isso.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Antes de dar a palavra à próxima oradora, quero saudar os peticionários presentes nas galerias de que fui informada de que estavam presentes e, portanto, uma saudação muito especial. E agora sim, a palavra à senhora deputada Alma Ribeiro, do Grupo Parlamentar.